DW. Jornal da Noite.
20 de maio de 2022, DW África no ar, hoje com os seguintes títulos. Moçambique, União Europeia entrega armamento às forças de defesa e segurança para combater o terrorismo.
89 milhões de euros em equipamento às forças de defesa e segurança de Moçambique. Cada uma das 11 unidades de reação rápida que nós estamos a formar vai receber qualquer coisa como 5 milhões de equipamento.
Cabinda, membro do movimento independentista, denuncia maus tratos na prisão.
Germany, especially in that region of Africa.
A Alemanha provavelmente é um parceiro um pouco mais neutro do que a França, também porque até agora se concentrou nas relações económicas. E ainda, chefe do governo alemão inicia no domingo um périplo por 3 países africanos. Observadores afirmam que o papel da Alemanha em África poderá tornar-se mais importante.
Ali você pode reclamar, ninguém dá ouvido. Ali você é visto como um cão morto.
São estes os nossos temas em destaque nos próximos 20 minutos. Ao microfone António Cascais. Boa noite, boa sintonia. Especialistas em segurança nacional, académicos e representantes da União Europeia sentaram-se nesta sexta-feira à mesma mesa em busca de soluções para o extremismo violento em Moçambique. Na ocasião, a missão militar da União Europeia anunciou a chegada de material bélico não letal para as 11 unidades de reação rápida das Forças de Defesa e Segurança para combater o terrorismo. Mas um académico disse à DW que isso é insuficiente para combater o terrorismo, como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A missão da União Europeia anunciou para julho deste ano a chegada de equipamento para apoiar as forças de defesa e segurança que combatem o terrorismo em Moçambique. Trata-se de 47 peças de equipamento para cada soldado em cada uma das 11 unidades de reação rápida que combatem o terrorismo em Cabo Delgado. O chefe da missão militar de treinamento das FDS, o brigadeiro Nuno Lemos Pires, afirmou que o apoio militar da União Europeia a Moçambique bateu todos os recordes.
Um recorde nunca atingido até hoje, 89 milhões de euros em equipamento às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Cada uma das 11 unidades de reação rápida que nós estamos a formar 5 unidades de fuzileiros moçambicanos, 6 unidades de comandos moçambicanos. Cada uma dessas unidades vai receber qualquer coisa como 5 milhões de equipamento e vai permitir equipar tudo, menos material letal.
Mas o académico Enio Xingotuana entende que mesmo que haja formação de qualidade dos militares ministrada pelos parceiros...
Mas sempre tens que desviar do desenvolvimento para comprar armas para dar. Então existe uma cooperação? Sim, existe. Mas é uma cooperação que te deixa na porta da porta. Vamos te ajudar a chegar na porta, mas na porta já deu 2 chaves para entrar.
O académico diz ainda que a cooperação, sobretudo da SADC, não está completa e lembrou...
Quando eu sabia que aproximou-se da SADEC, a SAMIM, em várias conferências, Moçambique trouxe lá aquilo que a SADEC chamou de lista de ingredientes, em que Moçambique pedia BTRs, pedia aviões, etc. A SADEC disse, não, nós não vamos vos dar isso. Nós queremos manipular esses instrumentos dentro da vossa casa.
O brigadeiro Nuno Lemos Pires preferiu enfatizar a necessidade de se fortificar a cooperação regional em África.
Eu acho que cada vez mais a globalização das relações internacionais tem que existir. E cada vez mais nós temos que saber trabalhar em organizações regionais alargadas, integradas e alargadas, e quando eu digo alargadas, é alargadas para além do continente.
No teatro das operações, as tropas conjuntas que lutam contra o terrorismo têm estado a ganhar terreno no combate ao fenómeno em Cabo Delgado. Romo da Silva, DW, Maputo.
E já colocamos a nossa pergunta do dia no Facebook da DW África, que é a seguinte: concorda com o fornecimento de armamento da União Europeia para as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique? Quem sai beneficiado? Já responderam muitos usuários da DW África, assim que Sanine Kó, de Portugal, mas com raízes guineenses, diz: eu não concordo. E o usuário com o pseudónimo Busca Soluções, um angolano residente na Suíça, diz: só a própria pergunta já é uma provocação para os africanos. E Márcio Correia, de Maputo, escreve: esse armamento da União Europeia significa que a guerra terrorista está longe do fim, porque já estão entre nós, moçambicanos, tropas sudanesas, SAMIM, e as próprias forças de segurança e defesa a combaterem os terroristas. Juro que não percebo qual é o objetivo do governo moçambicano, diz Márcio Correia. Três comentários que já recebemos, no final vamos ler mais alguns.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Assembleia da República encerrou hoje o primeiro período de sessões plenárias do ano com as três bancadas parlamentares e apelaram para medidas de recuperação da economia e atração de investimento. Na primeira intervenção do dia, o presidente do Parlamento, Esperança Bias, considerou que a retoma da assistência financeira direta ao Orçamento de Estado do Fundo Monetário Internacional constitui uma oportunidade para o país consolidar as perspectivas positivas de recuperação da economia. Entretanto, a violência e os atos terroristas na província nortenha de Cabo Delgado continuam na ordem do dia e a ser discutidas a nível interno e também internacional. A aposta do governo moçambicano em milícias envolvidas no combate aos grupos armados em Cabo Delgado pode agravar o conflito e exacerbar tensões étnicas, refere uma análise do Instituto para Estudos e Segurança, uma entidade independente com sede na África do Sul. A mesma entidade chega a essa conclusão num estudo intitulado Soldados do Uganda em Cabo Delgado podem pôr mais fogo nesta província do norte de Moçambique. Em Cabo Verde, o PAICV, na oposição desde 2016, acusou hoje o governo de não ter tirado lição da privatização dos TACV ao avançar com a concessão por ajuste direto dos aeroportos ao grupo Vinci, reclamando um concurso público internacional. A Comissão Política Nacional do PAICV reuniu-se esta semana para analisar, entre outros assuntos, a situação política, económica e social do país e respectivos impactos na vida da decisão do governo de atribuir a concessão por ajuste direto da gestão dos 4 aeroportos internacionais e 3 aeródromos do país, atualmente geridos pela empresa estatal ASA, ao grupo internacional Vinci, num processo que os cabo-verdianos alegadamente desconhecem por completo. Na Guiné-Bissau foi desmantelada pela polícia uma rede de falsificação de documentos. Segundo a mesma fonte, foram já detidas 7 pessoas, incluindo um guineense, 5 malianos, um mauritano, e requerida prisão preventiva para 3 funcionários do Ministério da Justiça, um agente da Direção-Geral de Migração e Fronteiras e mais 2 cidadãos da Guiné-Conakry e dos Camarões. A fonte precisou que a rede operava na Guiné-Bissau e em países da África Ocidental e França. Os indivíduos, segundo as autoridades guineenses, falsificavam passaportes, bilhetes de identidade e certidões de nascimento atribuídas ilegalmente a cidadãos estrangeiros por valores que variavam entre 6.000 e 7.500 euros.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Cabinda, onde Alexandre Dunge, membro do movimento independentista de Cabinda, denuncia que foi alvo de maus tratos na prisão e que viu a sua vida em risco. O ativista político estava detido desde o ano passado e foi recentemente libertado pelas autoridades judiciais depois de uma infecção contraída na cela devido às condições precárias. O correspondente da DW, Simão Lelo, em Cabinda, tem mais pormenores.
Depois de 6 meses de prisão, o ativista e político Alexandre Dunge foi posto em liberdade provisoriamente no dia 7 de maio do ano 2022 pelas autoridades de Cabinda para tratar uma infecção renal e anal. Devido à gravidade da doença, houve pressão da família e do movimento independentista de Cabinda para que as autoridades angolanas libertassem o ativista. Em declarações à DW, o ativista Alexandre Dunge denuncia que houve negligência durante a sua detenção. Conta ainda que o estabelecimento penitenciário recusava dar-lhe assistência médica.
Um tratamento não adequado, porque depois daquilo atuar, eles estavam negligentes. E depois daquilo vir piorar, fiz uma semana deitado na cama. Uma semana a sangrar sem nenhum atendimento médico.
Dunge denuncia ainda que a sala onde esteve foi concebida para 8 reclusos, mas partilhava com mais 10 reclusos.
A cela era de 8 pessoas, de 8 e praticamente com fluxo de pessoas, praticamente chegamos até 18 elementos, e outros dormiam no chão, outros no corredor, realmente assim. Praticamente que na cadeia civil lá não tem um tratamento melhor, porque mesmo até os recursos que estão lá sempre reclamem. Você vai lá, só te dão às vezes 2 comprimidos de paracetamol, te dão, tomas um de manhã e tomas outro de tarde. Às vezes para ouvir te atender mais depois de 3 ou 4 dias. Ali você pode reclamar, ninguém dá ouvido. Ali você é visto como um cão morto.
A Constituição da República de Angola afirma explícita e reiteradamente o princípio da dignidade humana e o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais como valores basilares da ordem jurídica. O jurista João Conde entende que no caso do ativista do MIC existe uma violação a todos os níveis da dignidade.
A prisão preventiva obedece a regras, porque a pessoa detida em prisão preventiva não pode ser tratada de qualquer forma. Os prazos fixos, o primeiro prazo tem a ver com 4 meses, portanto o tempo da prisão preventiva é até 4 meses numa primeira etapa, e caso sejam crimes muito graves pode levar-se até 6 meses.
O presidente do MIC, Carlos Vemba, promete continuar a lutar pela libertação incondicional de outro preso político, António Tuma.
Já estamos em contato juntamente com os nossos parceiros, de modo a levarmos a questão nas instâncias judiciais internacionais.
Já José Pedro Diogo, porta-voz do MIC, entende que as detenções que acontecem em Cabinda são uma maneira de coagir psicologicamente os ativistas a desistirem.
Os funcionários não têm ação sem ordem superior. E eu vejo aquilo tudo é teatro que eles fazem. Então castiguem os ativistas ou os independentistas de uma forma psicológica estando detidos, para ver se podem perder a ação.
A DW tentou contactar as autoridades policiais, mas não obteve sucesso. O diretor da Unidade Penitenciária de Cabinda, André Lina Petro, já reconheceu publicamente este ano que faltam condições básicas na cadeia civil de Cabinda e que há superlotação. Da província Amazonas Norte, Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
O chefe do governo alemão e sucessor de Angela Merkel, Olaf Scholz, inicia no domingo um périplo por 3 países africanos: Senegal, Níger e África do Sul. Trata-se da primeira visita do social-democrata à África desde que assumiu o cargo de chanceler da Alemanha há 6 meses. Recorde-se que em fevereiro o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, já tinha viajado ao Senegal, mas na altura teve que interromper a visita de Estado devido à invasão de tropas russas da Ucrânia. O Senegal e o Níger são 2 países que a União Europeia e a Alemanha consideram cruciais para a estabilização da África Ocidental, uma região que luta contra o terrorismo no Sahel. Ambos os países fazem fronteira com o Mali, que atualmente é governado por uma junta militar que levou a cabo um golpe de Estado. Tanto o Senegal como o Níger poderão, pois, na opinião do governo alemão, mediar nos diversos conflitos entre a Europa, sobretudo a França, e o regime dos golpistas do Mali. Recorde-se que a França decidiu retirar as suas tropas que combatiam os terroristas no Mali e a União Europeia decidiu recentemente suspender a sua missão de treinamento de militares devido a divergências com o regime de Bamako. Mesmo que o futuro na região do Sahel não seja claro devido à retirada de França, o Parlamento alemão aprovou recentemente o prolongamento da participação da Bundeswehr, portanto do exército alemão, na missão da ONU no Mali por mais um ano. O especialista em segurança, Priyar Singh, do Instituto Sul-Africano, Instituto de Estudos de Segurança, ISS, é de opinião que a Alemanha é um país que pode assumir um papel importante nas relações europeias com a África. A ex-potência colonial França foi repetidamente criticada por perseguir sua própria agenda na África Ocidental. A Alemanha provavelmente é um parceiro um pouco mais neutro do que a França, também porque até agora se concentrou nas relações económicas. Na África do Sul, as prioridades do chanceler Olaf Scholz são outras: a cooperação económica, nomeadamente no campo da transição energética. O país é fortemente dependente das importações de carvão e tem uma grande necessidade de diversificar o seu setor de energia, e a Alemanha está interessada em entrar nesse mercado.
DW Notícias.
Na Ucrânia, o batalhão Azov anunciou a sua rendição a Mariupol. Os últimos soldados ucranianos entrincheirados na fábrica siderúrgica Azovstal, em Mariupol, no sul do país, terão recebido ordens de Kiev para deixarem de defender a cidade, anunciou esta sexta-feira um dos comandantes do regimento Azov. Moscou anunciou que perto de 2 mil soldados do batalhão Azov, que acusam de ser controlado por neonazis, já se entregaram. Rússia e o Mali negociaram hoje o fornecimento de armas, trigo, petróleo e fertilizantes durante a visita a Moscovo do chefe da diplomacia do país africano, Abdoulaye Diop. Prestamos atenção especial aos aspectos práticos da organização do fornecimento de trigo, fertilizantes, minerais e petróleo da Rússia, disse numa conferência de imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. O governante russo aproveitou para criticar os vestígios da mentalidade colonial de alguns membros da União Europeia, em particular da França, que tentam impedir Moscovo de cooperar com os países do continente africano. O chanceler, ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, próximo do presidente Vladimir Putin e sob fortes críticas desde o início da invasão russa da Ucrânia, abandonou o conselho da administração da Rosneft, anunciou hoje o grupo petrolífero russo. Segundo a Rosneft, a maior empresa petrolífera russa, Schröder informou o grupo de que não podia prolongar as suas funções como presidente do conselho. Na quinta-feira, o Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão, decidiu retirar ao antigo chanceler alguns dos seus privilégios como ex-dirigente do país devido à sua proximidade com a Rússia e com o presidente Vladimir Putin.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia e o tema inaugural deste programa. Perguntávamos se concorda ou não com o fornecimento de armamento da União Europeia para as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. E perguntávamos ainda quem sai beneficiado. Elmes Jonas Fino, de Tete, Moçambique, escreve: eu não concordo com o fornecimento de mais armamento para o meu país. Laerson Israel, de Angola, escreve: vão acabar por levar Moçambique ao abismo. Essas ajudas, entre aspas, da União Europeia e dos Estados Unidos da América só servem para destabilizar os países. Aris Cacinda, de Uambo, Angola, diz: todo o apoio no sentido de contrapor a onda de terrorismo é bem-vindo. Apesar de não ser suficiente, ainda assim é benéfico para as FDS conseguirem repor a tranquilidade em Cabo Delgado. Respondeu também Celestino Tadeu, Pilartes, Calonda. Ele diz: nenhum apoio da União Europeia é bem-vindo em África, nem da União Europeia, nem de outro país sanguessuga. São eles que financiam os tais terroristas e acabam deixando o país mais dependente e endividado. Suki Augusto Miranda, também de Angola, diz: eu não concordo. Eles, se querem proliferar guerra, façam isso em suas terras ou seus continentes. Aqui em África, não. Santos Ngola Mukulu, de Angola, diz: são eles que fazem os duplos papéis e nós não conseguimos identificar os verdadeiros beneficiários destas guerras em África, infelizmente. Finalmente, Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz: É o governo da Frelimo que pode sair beneficiado. Esta medida demonstra que é cada vez mais difícil controlar a situação. E com esta mensagem termina este Jornal da Noite, nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Boa noite, despede-se António Cascais.